dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 12 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, entre outras coisas, sobre o WhatsApp se juntando à lista dos apps que copiam o Snapchat, estoques baixos marcando mais uma pré-venda de iPhones, acelerador de startups brasileiras do Google e o Elon Musk recorrendo ao Twitter para tentar solucionar a explosão do foguete SpaceX. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que contribui com o podcast lá no Apoia-se, em especial quem escolheu ter o nome citado aqui, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Cauê Vinícius, o Fernando Pinto, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Felipe Brás, o Paulo Pires, o Felipe Kellerman, a Bárbara Torquato, o Rafael Cantarelli, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Muito obrigado! Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje fazendo uma correção em relação ao episódio de sexta-feira. Eu disse que o Pokémon Go Plus não tinha muita chance de ser lançado no Brasil, mas eu deixei passar uma informação que a própria Niantic compartilhou, dizendo que eles querem trazer o acessório para a América do Sul até o final do ano. A empresa não deu nenhum detalhe de prazo ou de quais países devem receber o wearable, mas tá aí. Talvez não seja preciso trazer o dispositivo de fora caso você queira comprar um para jogar o Pokémon Go. Obrigado aos nossos amigos Paulo Riga e André Soares pelo toque, e agora sim, vamos para as notícias de hoje. Bom, na sexta-feira pintou a informação de que o Snapchat segue se preparando para abrir o capital lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. De acordo com o Kurt Wagner do Recode, a empresa decidiu que não vai mais pedir dinheiro de forma direta para os investidores e, ao invés disso, está conversando com bancos americanos para fazer empréstimos. O Kurt Wagner disse que essa é uma manobra comum que as empresas fazem antes de abrir o capital e que o objetivo disso é não diluir o valor da empresa na mão de mais investidores à frente da abertura das ações. Uma observação interessante que a matéria faz é que, apesar dessa novidade, algumas fontes de dentro da companhia dizem que a abertura do capital deve acontecer só no ano que vem. Seja como for, o pessoal de Wall Street tem se mostrado cada vez mais interessado pelas possíveis ações do Snapchat, o que é uma ótima notícia para a empresa. Agora eu quero dar uma dica para você que escuta o Loop Matinal e tem uma startup. O Google abriu no final da semana passada as inscrições para a terceira edição de um programa chamado Launchpad Accelerator, que serve essencialmente como um acelerador de startups localizadas no Brasil, no México, na Indonésia e na Índia. Para participar, você tem até o dia 24 de outubro para escrever sua startup no link que está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. E, essencialmente, o que o Google está procurando é empresas que queiram desenvolver apps e tecnologias que possam ter um impacto positivo no mundo. De acordo com o Google, as startups selecionadas vão ser levadas com tudo pago para São Francisco para participar de uma espécie de intensivão inicial com 2 semanas de duração. E depois disso, a galera vai ter 6 meses para trabalhar em conjunto com o Google para receber consultorias que podem ajudar a coisa toda a evoluir mais depressa. Bem legal! Agora, ó, atenção você que usa o recurso Office 365 Groups de colaboração de documentos entre usuários de uma mesma empresa. No final da semana passada, a Microsoft anunciou que vai expandir a utilidade da plataforma e implementou um recurso que deixa que pessoas de fora da empresa recebam um acesso temporário para poder contribuir com os documentos da companhia. De acordo com a Microsoft, esse recurso de guests já está valendo, mas vai ser liberado em fases. E se você quiser entender melhor como funciona essa ferramenta e qual que é o processo para convidar pessoas de fora para colaborar com os documentos, é só pegar o link para o post oficial da Microsoft aqui na descrição do episódio e no site do podcast. Enquanto isso, a Sony anunciou, sem muito alarde, no final da semana passada, uma nova action cam chamada X3000R, que é a primeira câmera ultraportátil da companhia a contar com um sistema de estabilização óptica de imagem. Esse é aquele sistema que mexe um pouco a lente para os lados para compensar as chacoalhadas que a câmera sofre durante a captura e é diferente do sistema digital de estabilização, que é o que tinha nas action cams da Sony até hoje. De acordo com a companhia, a X3000R, que inclusive faz vídeos em 4K, vai começar a ser vendida no final desse mês por $400, e junto dela, a empresa também vai lançar uma versão de $300 que faz capturas em 1080p. Quem escuta o Loop Matinal todo dia deve se lembrar da explosão do foguete Falcon 9 da empresa SpaceX que comentei aqui rapidamente na segunda-feira passada. Essa explosão aconteceu durante alguns testes em preparação para o lançamento, que teria acontecido alguns dias depois, e parece que até agora a empresa não conseguiu descobrir ainda o que foi exatamente que deu errado. Isso porque na sexta-feira, o Elon Musk, que é o dono da SpaceX, publicou uma série de tweets dizendo que essa investigação é a mais complicada que eles já tiveram que fazer nos 14 anos da companhia e pedindo para todo mundo que tenha gravado a explosão de qualquer distância ou ângulo, envie o vídeo para o endereço do e-mail report@spacex.com. Ele também aproveitou para pedir ajuda para a NASA e para outras agências americanas para ver se eles conseguem contribuir com a investigação, e enquanto isso o mercado está começando a especular que pode levar até um ano para que a SpaceX consiga voltar a lançar foguetes. E falando em explosões, no episódio de sexta-feira eu comentei aqui que a Agência de Aviação dos Estados Unidos estava acompanhando o caso do Galaxy Note 7 de perto e que ia publicar uma recomendação em breve para quem quisesse embarcar num avião usando o aparelho. Então, a FAA publicou essa recomendação pedindo para as pessoas evitarem despachar malas com o Note 7 dentro e também recomendando que elas não recarreguem, na verdade desliguem o telefone antes de entrar no avião. Quem também se pronunciou a respeito do caso foi o CPSC, que é tipo o Inmetro dos Estados Unidos, e eles resumiram a recomendação deles num tweet bem direto que disse: parem de usar o Galaxy Note 7 da Samsung. O tweet trouxe também o link para uma declaração mais completa do Instituto sobre o caso, em que eles disseram que estão trabalhando com a Samsung para anunciar um recall formal do produto nos Estados Unidos. Ainda sobre esse assunto, na sexta-feira a Samsung divulgou a informação de que está começando a distribuir para o varejo uma fornada nova do Note 7 sem um recurso de autodestruição e que as caixas com o modelo consertado vão trazer ali do lado do código de barras um quadradinho preto e também vão contar com um adesivo circular com um S azul para facilitar a diferenciação. Agora o assunto é a Apple, que iniciou na sexta-feira a pré-venda dos novos iPhones e relógios nos países que vão receber as primeiras fornadas. Como acontece todos os anos, os estoques da pré-venda eram bem reduzidos, em especial o modelo Jet Black Plus tinha uma oferta tão pequena que eles já abriram com previsão de entrega de coisa de uma ou duas semanas em vários países. Pouco tempo depois da abertura das vendas, a previsão de entrega da maioria dos modelos pulou para novembro, o que mostra que entra ano e sai ano e a Apple ainda não consegue produzir uma quantidade suficiente de iPhones a tempo do início das vendas. Agora, ao contrário dos últimos anos, a Apple não deu logo de cara a opção de reservar um aparelho para ir buscar na loja, curar o marcado, sem correria, mas na própria sexta-feira ao longo do dia, ela falou que vai voltar a disponibilizar essa opção nos Estados Unidos e no Reino Unido a partir do dia 17 de setembro. Ainda sobre a Apple, na sexta-feira pintou a informação de que o Tim Cook respondeu o e-mail de alguém que não aguenta mais esperar pela atualização da linha de Macs e resolveu perguntar para ele onde é que estão os computadores novos. Quem acompanha essa linha de produtos da Apple sabe que já passou demais da hora de saírem novos Macs com specs atualizadas. O Mac Pro, por exemplo, que era para ser a máquina mais avançada da Apple, vai completar 1000 dias de lançamento depois de amanhã, ele nunca foi atualizado. E em resposta ao e-mail do usuário, que essencialmente resumiu a sensação de todo mundo que está esperando para comprar um Mac novo, o Tim Cook disse, no melhor estilo de candidato político que responde sem responder, ele falou que a Apple segue comprometida com a linha de Macs e que logo logo devem pintar novidades. Já quando que esse logo logo vai chegar, ninguém sabe. E fechando a parte sobre a Apple, entre sexta-feira à noite e o sábado de manhã, pintou a informação de que a empresa está basicamente recomeçando o projeto do carro dela do zero e demitiu dezenas de funcionários que vinham trabalhando no projeto. De acordo com o New York Times, que foi quem deu a informação, uma parte do projeto foi interrompida e apesar da Apple já ter chegado a fabricar alguns carros autônomos que estão rodando em lugares fechados em caráter experimental, parece que o projeto está se mostrando mais complicado do que ela tinha previsto inicialmente. E por último, eu vou falar sobre o WhatsApp, que se tornou na sexta-feira a mais nova propriedade do Facebook a ter perdido a vergonha de copiar recursos do Snapchat. Isso porque pintou na versão beta do WhatsApp para Android um recurso que permite que a galera faça anotações e insira stickers nas fotos. Nos screenshots que pipocaram, dá para ver que além da interface ser absolutamente idêntica à versão do Snapchat para essa ferramenta, o WhatsApp ainda por cima nem se deu ao trabalho de mexer nos emojis. Quem usa o WhatsApp para Android sabe que ele usa os emojis do iOS, mas para essa ferramenta eles usaram os desenhos fornecidos pelo Twemoji, que são os mesmos usados pelo Snapchat e também pelo Twitter. De acordo com o site do Next Web, ainda não existe uma previsão de lançamento dessa novidade para todo mundo, mas se você quiser ver um comparativo entre como é que esse recurso é no Snapchat e como ele ficou no WhatsApp, eu deixei um link para isso aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Junto com todos os outros links das notícias que eu Eu vou falar sobre o WhatsApp, que se tornou na sexta-feira a mais nova propriedade do Facebook a ter perdido a vergonha de...